Bruno Fernandes. Parou. Levou no fundo. Vai protegendo de um lado para o outro. Acelerou para a linha de fundo. Trouxe para dentro. Nossa, rolou para o meio. Nossa. Que jogada maravilhosa!
Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio, desta vez bem gelado, do jogo 31.
Gelado só se for aí, tá?
Ah, aqui tá geladíssimo, meu querido.
E também, tá, meu amigo.
Aqui duas tá meias.
Aqui tá igual quando eu tô com um guerreiro do ladinho na cama, quentíssimo.
Quentíssimo, que isso, né? Quentíssimo, imagina.
Aqui tá 7 graus, tá? Só pra contextualizar.
Deixa eu ver quanto tá aqui. 7,
tá 28. Também. Tá 28.
Nossa, delícia, hein, mano. Pra tomar banho, ah, beleza. É. Isso aí, como vocês já puderam ouvir, do meu lado, meus queridos amigos, Gui Guerreiro, tá sempre por aqui. E Vefalme, depois de um ano, ele
pagaram,
voltou, né? Aí.
Pagaram meu sequestro e é isso.
Tava contundido, né, mano? Tava no DM.
Não pagaram meu sequestro. Pagaram.
E aí, como que vocês estão, meus queridos? Como foram de WL?
Ah, então, essa WL foi horrorosa, cara.
Nossa, eu tomei 3 DC, velho. É só isso que eu tenho pra falar. O servidor, pra quem não viu, caiu 2 vezes.
Né? Na verdade, caiu. Feira foi triste.
Caiu 3 vezes, na verdade. Né? Porque uma ficou naquele volta, não volta. E eu tomei DC as 2 vezes que caiu. E nesse volta, não volta, eu tomei outro DC. Então foram 3 DC pra conta.
Triste. Eu cheguei a tomar um ADC, mas eu não sei o que aconteceu nessa WL, velho. Nas outras eu fiz com tanta facilidade e essa parecia que tudo dava certo pro adversário, sabe? Então pra os caras aí que adoram acreditar em handicap, é um prato cheio essa WL. Ficou
15-5 também, né?
Fiquei 15-5, meu pack veio só o Noia e 2 caras da IFR e me fudi, mano. É isso.
Fiquei 15-5 também. E 3 caras da FL no pack.
Nossa. Aí é pra ficar de joelho e... Chorar.
É o que a galera sempre diz. WL é um... Parece que é um jogo à parte, né? Não dá pra levar em... No caso de Pro, por exemplo, não dá pra levar em consideração, porque é muito diferente. Você tem que ter um pouquinho de sorte também, tem que dar sorte pra matar o jogo. São vários fatores a mais aí. Tava falando com o Guerreiro antes do episódio que eu ainda não terminei. Ainda bem, não tive tempo por todos esses problemas de servidor AWL. Pela primeira vez na história, eu acho que tá terminando na quarta, né? Nunca tivemos uma tão grande, quase que emenda uma na outra. Mas vamos lá, semana de TOTS, Bundesliga, TOTS pior que o da Premier League, né? Semana passada a gente falou que o da Premier League veio absurdamente bom, mas em compensação, bons DMEs aí, eu achei. Vamos dar uma passada por eles. Primeiramente, Witzel e Sully, acho que são os dois nomes que mais brilham aos olhos, certo, senhores?
Perfeito.
É. Witzel, muito bom. Sully também, bons preços ali por volta de 100 e poucos mil. O que vocês acham dessas duas cartas?
O Sully, como é de graça, né, ele é objetivo. Eu acho
verdade,
que...
Verdade.
É, ele é objetivo. Quem pretende usar qualquer carta da Bundesliga tem que fazer o Sully. porque é uma carta muito boa e de graça, né? Na minha opinião, aí, eu joguei com ele essa WL, ele é o segundo melhor zagueiro da Bundesliga, perde só pro Indica, ou Indicar, não sei se fala o nome dele, mas acredito que seja Indicar, por causa do francês, né? Vai ser, sei lá. É, o Thiago Arantes, me corrija aí depois, o senhor das pronúncias. Na minha opinião, ele é o segundo melhor zagueiro da liga, então por ser de graça, tem que fazer, né? Não vou nem me aprofundar tanto nas stats, mas, assim, ele é meio pesado, tá? Não espero o cara mais ágil do mundo ali. Só que se você conseguir trombar com ele, ele não vai perder a trombada, não vai perder a dividida. Então, o Sully, obrigação fazer quem tem time da Bundesliga.
Deixa eu trazer um ponto do Sully aqui que me chamou a atenção. Ele tem 1,95, só que ele tem 46 de pulo.
É o lado do chão, é.
Então, quanto você acha que esse pulo prejudica ele, Overfall?
Ah, então, eu usei durante muito tempo a showdown dele, a 90 lá. E eu tenho que ser bem sincero, eu sou bem criterioso com as cartas que eu uso. É, a carta dele 90 foi um dos melhores zagueiros que eu usei nesse FIFA. Tá? E ele tinha esse mesmo defeito do pulo ser baixo. Porque como ele é muito alto, se ele tivesse um pulo ali, sei lá, 60, ele já seria o Michael Jordan, tá ligado? Então, acho que mais ou menos por aí. Acho que isso não impacta muito, não. Por falar na carta em si, puxando mais pro competitivo, que é o que eu sempre gosto de trabalhar, a gente tá próximo de um qualifier na segunda, se é que vem acontecer. E o Sully, ele é ideal pra times de um competitivo, porque ele linka com o Davis, que é, na minha opinião, o melhor lateral esquerdo do jogo. Assim, é o melhor lateral esquerdo de perna canhota, né? Porque o Cancelo é o melhor lateral esquerdo ali na posição.
Perfeito, concordo também.
Mas tem gente, assim, que utiliza o Cancelo na direita mesmo, ali, com sete química, como eu tô fazendo no momento. Em detrimento de usar o Davis na esquerda ali, com 10. O Davis é muito bom. E o Sully dá link pra ele, né? Não só dá link pro Davis, como dá link pra uma outra carta que vamos falar aqui, mas eu posso antecipar antes de chegar ao review dela, que é o Dani da Costa. Que ele vem pro, ele, o Dani da Costa, ele vem pro competitivo ali pra substituir o que seria o Walker na maioria dos times, né? Porque como a jogada por cima ela é muito forte no FIFA da nova geração, você tem um lateral direito que seja alto e consiga vencer num confronto aéreo com o Cristiano Ronaldo, essas cartas mais competitivas que tem um poder de cabeceio muito forte, o Sul ele linka verde com o Dani da Costa. Então esse objetivo eu diria que até o momento foi o melhor objetivo do jogo, mas muito útil, diga-se de passagem. Estou terminando, faltam 5 gols com alemães aí. Quem quiser me ajudar hoje na madrugada, cola. Ou amanhã mesmo, vocês só vão ouvir isso aqui amanhã, então assim, colem. É que tá complicado aí fazer esses 5 gols com o poderoso Sané de atacante. Mas assim, é excelente carta, Fagarassi. O Sully é muito bom. E respondendo tua pergunta novamente, eu acho que o pulo não interfere muito não. Até porque se ele tivesse um pulo alto, ele poderia jogar basquete. E aí tá falando de outro jogo, não tá falando do FIFA, né?
Aí 2 metros com 90 de pulo, aí também seria muita coisa.
Ah, seria certo.
Senhores, Axel Witsel, acho que esse nome é um dos históricos do FIFA. Quantas cartas a gente já teve ao longo das temporadas aí. Ele recebeu uma flashback 93, exatamente 150 mil o SBC dele agora. Termina dia 21. A carta é boa, mas no FIFA 22 que a gente tem tantos e tantos volantes Gullit Gang, vocês acham que compensa os 150 mil nele?
Pode falar, então.
Compensa pagar os 150 mil nele se você for pensar como é que você vai utilizar essa carta. E eu só gostaria de salientar que eu acabei de tirar a merda do Free Pong na melhoria Bundesliga e tô a fim de socar alguma coisa. Mas enfim. Sobre o Witsel, eu vou tentar destrinchar o Witsel de forma casual e de forma competitiva. O casual, se você deu a sorte de tirar um Bellingham, se você pode comprar o Bellingham 9-3, eu acho que esse Witsel, ele é ideal de zagueiro, tá, gente? Eu não vejo ele sendo um volante ali muito... Não e pro stats, porque...
traz quem na zaga pra trocar?
Não pro stats, porque ele possui stats absurdas pra volante, mas o média média dele sempre me pega um pouco. Apesar de que é importante salientar que essa dedicação de ataque e defesa, ela vai fazer diferença pra você no FIFA de velha geração, tá? No FIFA de nova geração, com o advento da péssima... como é o nome desse demônio?
Hypermotion. Da
Hypermotion, tanto faz se você é baixa, se você é média, se você é alta pra defesa, porque o seu time vai voltar e compactar igual.
Deixa eu só fazer um comentário antes de você continuar, então. Porque, assim, eu comecei essa WL jogando na nova geração, né? E aí começou a demorar muito pra achar a partida, aí eu passei pra velha geração. Na nova, eu tava achando o Kimmich ok. Não tava achando ele excelente, mas tava ok. Quando eu fui jogar na velha, eu fiquei com vontade de dar quick sell no Kimmich. É sério, tipo, eu comecei a pegar raiva, porque a dedicação dele, né, ele é alta pro ataque e média pra defesa. E o esperto aqui, como usou o time inteiro da Bundesliga, eu usei ele de primeiro volante, né? Cara, eu tinha que ficar puxando ele igual um louco toda hora, ele não tava nunca posicionado certo. Aí eu me irritei com o cara e, enfim...
Ainda mais que na velha geração os volantes tendem a abrir bem mais, né?
Sim.
É porque o jogo na velha geração ele dá um espaço muito, muito propício pra você achar pivô no meio, né?
Sim.
Na nova, infelizmente, não é possível fazer esse tipo de jogo porque ele tá sempre muito fechado. Mas voltando à análise do Witzel, se você é casual, aí você se diverte com esse Witzel da maneira que você convém. Porque ele é uma boa carta, inclusive sobre o valor dele eu acho que vale. Pra carta que ele é, ele vale 150k. Você que é do competitivo e você tá de Bellingham Tots, ou você tá de Bellingham Totti, perdão, se você tá de Bellingham Tots, ou se você tá de Bellingham Futuro Stars, você pode usar o Witzel de zagueiro com 7 e o Bellingham de meio campo ali, de volante. Esse Witzel, ele na minha visão, pro competitivo, ele é um zagueiro, ele não é um volante. Propriamente dito. Se eu fosse usar o Witzel, eu usaria o Witzel de volante. Como eu uso o Vieira, pra mim, momento de zagueiro, eu não uso ele de volante. Eu enxergo ele agindo igual o Vieira.
Então, eu acho que pra jogar de volante, ele é um pouquinho pesado e falta um molhozinho a mais nele também. Acho que a menos um... primeiro volante bem pregado ali na zaga, acho que ele deve fazer bem. De resto...
Que pra essa altura do jogo você vai sentir, né, Fagarassi? Porque a gente tá na altura do jogo que todas as cartas são 90 mais, né? Então se você acaba não sendo também 90 mais, você vai tomar bola nas costas com jogadores lentos.
Exatamente, não tem como, não tem como. Ainda mais que são muitas opções de cartas aí, com um milhãozinho você monta um time completo, Tots, já. Deixa eu dar uma passada pelos outros nomes que saíram essa semana. Modeste e Paulinho. Modeste, Paulinho e Grifo. Vocês querem destacar alguma coisa deles? Que eu não achei nada demais.
Não, Paulinho só pra quem é torcedor do Vasco. E o Modeste pra ser
só
Modeste.
Pela boina.
E o Modeste pra ser Modeste, se você é fã de Peaky Blinders, você faz. Se não, considera.
Pra você... eu já tenho o Yashin de boina. Fizer um Modeste aí, falta mais nome pra montar.
Tinha que ser Link Verde esses dois aí. Errado.
Essa foto dele é absurda de da hora, hein, mano.
É muito boa, pô.
Ele parece um tocador de jazz nos anos 60.
Não é? Parece que ele veio diretamente do Brooklyn, mano.
Eu acho que não tem muito o que acrescentar além dessa foto na carta, não, viu, Vitão? Triste.
Tem 00 destaques aí desses Tots. Tots absolutamente normais. A gente recebeu também o Guardiol, zagueiro do RB.
Boa carta.
Ele é uma boa carta, só que ele é alta. A gente acabou de comentar sobre esse lance do Work Hate na nova geração. Um zagueiro alta pode dar uma prejudicada, né?
Eu acho
que... Pra ser bem sincero, na nova geração, é até uma dica que eu dou pra quem tá me ouvindo. Cague pra dedicação.
Hate.
Não vai mudar nada.
Na velha geração já acaba prejudicando bastante.
Vou falar que...
Mas vou ser bem sincero, vou colocar uma aspas a mais e vou deixar o Guilherme falar mais da carta. Eu gosto de zagueiros alta alta, porque eu marco com profundidade alta. E normalmente, eu que venho jogando... Eu só jogo na velha geração, né? Porque eu não suporto a gameplay da nova versão. Isso eu deixo bem claro desde o começo do jogo 31 no FIFA 22. Como eu marco com profundidade alta, eu gosto de zagueiros alta alta, porque eles antecipam muito, sabe? Por exemplo, o Sérgio Ramos, que pra mim é um dos melhores antecipadores do FIFA de todos os tempos. Não o Sérgio Ramos que a gente tem hoje, mas assim, a carta do Sérgio Ramos, como ela atua em game, a física dela. Ele é alta pra ataque e média pra defesa, né? Ele tá sempre antecipando de uma forma muito boa. E eu sinto que o work rate, quando você tem alta pra ataque também, faz essa diferença na hora de antecipar. Não depende da forma como você joga. Eu não enxergo no Guardião uma carta ruim por conta da dedicação, não. Muito pelo contrário.
Eu até ia comentar algo parecido, né, com o que o Vefão falou. Eu não me importo muito não com zagueiro alta-alta, porque eu acho que eles são um pouquinho mais agressivos no bot, eles dão umas adiantadas que eu particularmente gosto. Né? Quando eu postei lá no Twitter, porque me pediram tipo, a tática da 4-1-2-1-2 que eu uso, até me mandaram mensagem depois, tipo, porque a minha tática da 4-2-1-2 que eu jogo, ela é muito ofensiva. Tipo, eu jogo com os laterais soltos e a linha mais alta também. Então, pra mim, é bom.
É um suicídio, né?
Não, eu jogo na loucura na 4-2-1-2.
Os dois laterais soltos é uma massa.
Pelo menos ataca com 9 e defende com 2.
Nossa senhora.
Não, mas tipo assim, eu vou até contextualizar melhor. Eu deixo os laterais equilibrados, né, e aí...
O
volante pra entrar no meio da zaga, né? Então forma uma linha de 3 atrás.
Dos 3 guerreiros que salvam o time.
Mas aí tem os dois box-to-box, né? Os MCs ali que eu deixo equilibrado também. Um pra ficar e o outro equilibrado. Então assim, não fica tão suicida, mas fica ainda suicida.
Isso é pra porra.
Né? Mas eu gosto, eu particularmente gosto.
É que também o seu time é bem ruim.
Marcar
né,
7 com essa tua formação aí, eu sei.
Não, o pior, Vitor, é que você fala assim, porque assim, que a gente consegue perceber quem joga bem ou não nos primeiros 15 minutinhos de jogo ali, né? Não tem.
Sim, não tem
muito segredo. Então assim, eu começo nessa formação loucuragem. Se eu vejo que o cara vai dar uma respirada, vai girar a bola e vai me dar trabalho, aí eu mudo pra 4-2-3-1 e respiro mais o jogo.
E joga da forma equilibrada, então inteligente.
Se eu vejo que tá dando pra amassar o cara desse jeito, eu só vou, porque... Juro pra você, das 15 vitórias nessa WL, acho que uns 7 quitaram, tipo, com 20 minutos, sabe? Porque eu vou pra cima e foda-se. Então...
Não, é uma estratégia boa, tá?
Então eu gosto.
Pensei que você mantivesse essa formação os 90, aí é loucura.
Não, é nos primeiros 20 minutinhos ali e tal, aí se eu vejo que não vai rolar, aí eu mudo.
A famosa pressãozinha, né?
Começar testando o cara, né?
É isso, com certeza. Toda essa parte do jogo mental faz parte, é importante também. Vamos lá no TOTS da nossa querida Arábia Saudita, senhores. Eu acho que pra destacar aqui é Romarinho e Talisca, né?
Talisca, que diga-se de passagem, absurdo. De bom.
Pela carta dele,
viu? Eu vou jogar essa peteca pro Gui. Ele veio com price range limitado a 900 mil, se eu não me engano. E quando corrigiram, eles chegaram a custar 950. E eu tô olhando aqui na minha frente pra carta, ela tá 1.130.000. É um valor que subiu de 200 a 300k em 2, 3 dias de uma forma muito absurda. Então é um sinal. E essa carta em game, ela deve ser muito boa. E cara, é pela primeira vez que eu vejo, assim, depois do Ibrahimovic, um cara com 1.90 de altura. Tudo bem que o Ibra deve ser um pouco mais alto que isso, mas... tá na faixa dos 1,90, né? Pra cima. Então assim, o Talisca tem 1,90 de altura. Ele é rápido, ele é ágil, ele é forte, ele finaliza bem. Porra.
Essa carta aqui não tem defeitos, mano.
Não, o body type dele é magro.
Eu vou te falar. No começo do jogo, quando saiu o DMI Anti-Watch dele, era tipo assim, primeiro mês de jogo. Não lembro se era assim, segunda semana, alguma coisa assim. E eu usava um timezinho BR. Era tipo, ele e Alex Teixeira, sabe, no meu time. Lembro até hoje disso daí. E ele já era muito bugado. O chute colocado dele, a cobrança de falta. Sim, e agora, 5 de skills, meu amigo. Tá de sacanagem, essa carta aqui deve ser insana. Na próxima WL eu vou usar ele de atacante.
Vou falar uma polêmica aí, velho. Essa carta é melhor do que o Ronaldo Fenômeno. Ponto.
Não duvido. E aí, é polêmico mesmo, mas eu tô no seu time nessa.
Sou eu, né? O maior fã da história do Ronaldo falando isso, pô.
Pra galera aí que já viu no Twitter, Instagram e tudo mais, eu tinha o Ronaldo Moments no time. Não gostei do Ronaldo Moments nesse FIFA.
Ele não é bom mesmo.
Não gostei. E aí, quando eu falei isso no grupo, todo mundo me chamou de louco. Testa lá, velho. E aí, agora tá aparecendo um ou outro reclamando do Ronaldo e eu aí tô falando, pô.
Não. Eu uso o Ronaldo Mid, o Cascão, na minha conta, porque eu amo ele, tá ligado?
Sim.
Então ele tem que estar no meu time. Mas eu uso o Ronaldo Moment na conta do Tuzi, e quem tá sendo prejudicado aí no Tuzi China sabe que sou eu. Mas enfim, o Ronaldo Moments, cara, não é que ele seja ruim, sabe? Mas você imagina que ele é aquela Coca-Cola gelada no dia de calor, como tá fazendo aqui em Recife, sabe? Mas ele acaba sendo aquela Coca-Cola meio, sabe, que não tá nem gelada e não tá quente. Tá uma merda também, tá ligado? Ele não é essas Coca-Cola todas, sabe? Ele não é bom, velho. Mas esse Talisca aí, ele tem cara de ser melhor do que ele. Por que, porra?
E falando do preço só, né? Você falou que ia passar essa bola aí pra mim, eu acabei não comentando do preço, foquei na carta, porque a carta tira sua atenção mesmo quando você olha. Mas só lembrando... Só lembrando que, inclusive eu vou falar algo aqui. Enfim, se vocês forem comprar, as cartas de liga secundária, tá? Elas costumam ter a baixa delas na sexta-feira seguinte, que é quando sai a próxima liga primária. E aí tem uma abertura de packs muito grande, e essa secundária que tá quase uma semana já em pack tem quase sempre o ponto mais baixo. Tá? Então assim, veja essa carta voltando ainda. Não digo abaixo do 1 milhão, os 900k, não sei se volta, tá? Mas eu ainda acho que ela cai mais um pouquinho de preço, tá? É uma opinião, pode disparar isso daqui, né? Mas eu ainda acho que ela cai um pouco.
Eu acho que ela cai de preço porque, apesar de ser brasileiro, ela vem de uma liga que não é muito facilitadora de links. Então, se você não tem um time em volta recheada de icons, é difícil linkar o Talisca.
Acho que tá aqui a capa desse podcast, né?
Essa carta é incrível. E ele tem muito trait também, cara.
Muito.
Talvez o único defeito dele seja... E curiosamente, são os defeitos que o Ronaldo tem. O balance e a composure. A frieza e o balance. O equilíbrio, enfim. Mas, porra, uma carta de 1,90 com um balanço de 86, pô, não tá ruim porque ele é alto.
Eu ia falar, a altura ele não deixa ele ser mais rápido que isso, né?
O Ronaldo tem... De 6 a 8 centímetros a menos que o Talisca. Tem o balance tão prejudicado tanto quanto ele. E tem uma composta, a carta Prime do Ronaldo, que tem uma frieza abaixo da Cascão. A Cascão é 90 pra cima, tá? Por isso que muita gente fala assim, por que meu Ronaldo Prime perde tanto gol? A frieza, velho.
É isso.
Então, assim, essa frieza 88, a essa altura do jogo, é um pouco ruim mesmo.
Mas eu não vejo ninguém usando essa carta de atacante, cara. Se eu fosse usar esse Talisca. Não, assim, eu até vejo usando, sabe? Mas se eu fosse lançar esse Talisca, eu que jogo na 4-2-2-2, ele seria aquele cara ali pra jogar na esquerda, na direita ali. Ele tem cara de ser aquele magrelão alto que quando você corre com ele arrasta na passada de perna, sabe? Eu vou testar essa carta desse Talisca, porque ele é muito bom. Ele merece ser comprado e testado.
É isso. E a outra carta que você mencionou, Vitão? Grande Romarinho, né? Que ontem teve Corinthians e Boca. Não tem como assistir
o
Corinthians.
Vou assaltar novamente, diga-se de passagem, é importante salientar isso.
Não tem como não assistir um Corinthians e Boca em La Bombonera e não lembrar do Romarinho, né?
Tenho.
Não tem como. Toda vez que eu vejo um Corinthians e Boca, me vem a narração do Kleber Machado na mente. Olha o gol do Romarinho!
Na verdade, eu lembro do Romarinho.
Ficou marcado mesmo.
Na verdade, eu lembro do Romarinho toda vez que eu entro no quarto, que hoje pertence à minha irmã, e eu olho pro ventilador dela.
Isso.
Porque no dia desse gol do Romarinho, eu dei uma bicuda no ventilador. Ele se espatifou todo. Eu fiquei alucinado esse dia aí.
É isso, corintianinho pira, meu amigo. Mas é uma carta excelente também, que eu também vou testar. 99 de agilidade, de equilíbrio, pace altíssimo, finalização boa. 99 de estamina, é uma carta excelente também, que vale o teste.
É o Romarinho que a gente recebe. É o Romarinho que a gente recebe todo ano, né? Só faltou um molhinho.
Faltou um cinquinho de skill ali, ou de pernão.
Isso aí, Fagarazzi. Faltou o mesmo molhinho do Talisca.
Mas também, com certeza, a carta é boa. 450 mil, só acho que nesse caso o preço tá um pouquinho OP, mas a gente entende que o Romarinho é um nome que a comunidade adora.
Sim.
Certo?
Já diria... Foi mal, falei.
Não, pode falar.
Eu ia falar que já diria o GN, né? Jogando os Qualify da... Não sei se está nos Estados Unidos, onde que ele tá. Acho que é nos Estados Unidos, né?
Sim, Estados Unidos.
O Romarinho do banco, eles arrumam prata do banco, já era absurdo.
Eu vou mais além, o Fagarazzi tá aí. Tatuagem no peito esquerdo e no peito direito do Palmeiras. O homem tem escudo do Palmeiras no corpo todo. Vai enfrentar o Romarinho, essa WL. O Marinho vai dar aquela brocada e as tatuagens vai queimar, porque a dor
já
do Palmeirense.
Em choque, mano.
A dor do Palmeirense quando vê o Romarinho é duro. Nossa. É muito duro.
E nesse jogo aí que ele apareceu, tá no estádio as duas vezes.
Aí é triste.
Dos momentos. Mas vamos lá, que o tempo urge, meus queridos. Tots da Bundesliga. Tots da Bundesliga, eu falei mais cedo. Que o da PL foi, acho que foi o melhor até agora. Da Bundesliga, de uma maneira geral, eu acho que não é melhor que o da Premier League, mas trouxe as três cartas com mais stats in-game do FIFA 22. Joshua Kimmich, Christopher Nkunku e Jude Bellingham. Fora esses três absurdos que, mano, nem tenho o que falar deles. Acho que talvez o Kimmich um pouquinho atrás, logicamente, né? Todos concordam.
Eu acho que o Kimmich, em stats, ele é absurdamente insano. Em game, ele deve ser absurdamente frustrante.
Foi assim, meu trio de meio campo. Essa WL. Foram esses três. Kimmich de primeiro volante, o Bellingham e o Nkunku de MC ali, né? E vou te falar... Bellingham, melhor carta da posição.
Fácil. Ele já assim. Era. O futuro Stars, ele já era a melhor da posição.
Vocês podem chegar assim, mas tem o Gullit Moments. Eu preferi o Bellingham.
Não, aí você tá sendo exagerado.
Não, eu preferi o Bellingham. Pra mim é o melhor da posição. Ele ao lado do Gullit. São os dois melhores.
Não, é o que eu uso, diga-se de passagem. São os dois que eu uso. O lance do Gullit é porque existe uma jogada muito meta no FIFA que você usa o Creative Range com uma carta alta. E o Gullit é perfeito pra isso. Saindo do meio campo, se deslocando até a linha de área, você dá um lançamento.
Sim.
Eu
fiquei muito com essa jogada, meu amigo.
Essa jogada ninguém faz. Ninguém executa tão bem como o Gullit executa. Por isso que o Gullit é tão importante pro competitivo. E o Bellingham não é tão importante. Não deixa de ser importante, mas não é tão importante como é o Gullit. O Gullit, ele marca de uma forma diferente, parece que ele é onipresente em todos os lugares do campo, enfim. O Gullit
tem
pra mim,
um olhinho a mais. Né?
Eu não discordo, tá? Deixando bem claro aqui que eu não discordo dessas suas falas.
Mas o Bellingham já era o volante não icon, né?
Uh-huh.
Do jogo mais importante com a sua carta Future Styles, e agora mais do que nunca é o queridinho de todos, do casual que sonha, do competitivo, do cara... que compete e quer ter ele. Eu diria uma coisa, vou abrir uma aspas, poderosa. Dependendo da forma como se você usa esse Nkunku, talvez ele não renda tanto.
Eu utilizei ele em duas posições. Na verdade, em três, né? Que eu tentei variar para testar bastante a carta. Eu comecei com ele de MC, né? Ali de segundo volante. Confesso que não gostei tanto assim. O média-média dele fazia ele dar uma sumida em campo de vez em quando. Aí eu mudei pra 4-2-3-1 e usei, comecei com ele na direita. Ele já foi um pouquinho melhor. E aí depois eu coloquei ele de meio centralizado. E aí eu acho que eu consegui extrair o que ele tem de melhor. Ali eu gostei bastante da carta. Mas ainda confesso que eu esperava um pouquinho mais essa carta em game, sabe?
Ele me passa essa sensação, sabe? De ser uma carta que, da maneira como você joga, dependendo da formação que você utilize, ele não seja tão absurdo como uma carta demonstra ser. Certo? Mas ele tem stats importantes pro jogo e ele tem uma trade importante pro jogo, que é de chute colocado.
Inclusive é um dos melhores chute colocado que eu testei.
Ah.
Queria reforçar isso. Eu fiz acho que 9 gols com ele, acho que um 7 foi assim.
Mas se eu fosse sair do padrão dessa seleção da Bundesliga, eu pegaria dois nomes assim. É porque eu já falei do Davis, então não convém falar, né? Eu pegaria o Ndicka, que é um zagueiro que aparentemente parece ser interessante.
É um absurdo, meu amigo.
Tá, e o Miller, porque curiosamente o Miller é um cara barato, que cabe no time de qualquer pessoa. Eu sou sujeito a falar do Miller, porque eu sou fã pra caralho do Miller, jogador. E eu sempre brinco quando eu converso com amigos que um dos melhores jogadores que eu vi em loco, em questão de posicionamento e inteligência, foi ele. Eu assisti a Alemanha e Estados Unidos na Copa de 2014, e eu fiquei surpreso como o Miller, ele se posiciona dentro do campo, como ele se movimenta. O cara inventou uma posição, né? Ele é foda, ele é fantástico. Ele carece de talentos, ele não é aquele cara...
Ele tem outras características, né?
Ele é desengonçado, mas ele é extremamente inteligente, sabe?
Um bicho cara muito inteligente. Louco também.
Eu gosto.
E a carta dele em game sempre é boa, por incrível que pareça.
Essa carta, olhando dela, 4-4, acho que não tem nenhum grande defeito também, cara. Vai entregar muito bem.
Eu usei o Miller, eu usei o time inteiro da Bundesliga, como ela sabe, mas eu usei ele de atacante com o Lewandowski. E eu coloquei ele de atacante justamente para ele ter uma leve noção defensiva, e como eu falei, né, eu jogo pressionando lá em cima, então ele roubava muita bola ali na saída dos caras, tipo, que facilitou muita jogada para mim.
Tem ligação alta que também ajuda isso.
Exato, e eu gostei bastante, inclusive... O Vefalmo tá aí de prova, que eu mandei uma mensagem pra ele no dia que eu testei. Eu falei, mano, tem uma carta que tá me surpreendendo muito positivamente no time da Bundesliga. E é o Miller, velho. O Miller, pra mim, em várias partidas, ele se destacou bem mais que o Lewandowski, por exemplo.
O Wirtz também tem cara que é interessante, né? Assim...
Sim. E um comentário sobre o Indicar, sei lá. Ele tem o combo que eu acho perfeito pra zagueiro, que é alto, rápido e forte. Ele consegue ser essas três coisas ao mesmo tempo.
E tem um bom drible também, né? Não lembro de outro zagueiro que tem 90 de drible.
Exato. E ele, assim, é isso que você falou, ele não... Se olhar em números, 83 de agilidade, você fala, não é tão ágil, mas pra um zagueiro esse número é excelente. Né? Ainda mais um zagueiro de 1,92m de altura.
Acho que só aquele Militão, que é 99 da Adidas.
Sim.
Mas é a carta fora da...
Mas o Militão que vamos receber na La Liga, que o Sheriff vazou a carta aí. Alô, Sheriff, meu querido patrulheiro do FIFA, né? Eu acho que o Militão vai ser um dos melhores zagueiros do jogo, gente.
Fácil. Até agora... Foi mal só te cortar o teu comentário bem breve. Esse indicar aí, pra mim, é top 5 zagueiro do jogo. Fácil.
Perfeito. Isso que eu tirei na garantia. Tots agora, tá bom?
Sim, por curiosidade, que seria os outros 4?
Os outros 4?
Vou levantar o debate.
Maldini, Marquinhos, Van Dijk e Rubem Dias.
God. Eu concordo com 3 dos 4 que tu citou.
Ô Gui, aproveitar que você testou o time todo,
sim,
além desses nomes já citados, o que você acha que vale a pena destacar? A gente tem nomes muito conhecidos, como o Leo e o Haaland, só que com aquele velho problema da agilidade em cima deles. E tem outras cartas, Kostić, vou até tirar aqui, não tem como ali. O Schlotterbeck, o zagueiro, também acho que não convém. Tá? Não chega. Mas tem umas cartas que talvez brilhem aos olhos ali, apesar de serem baratinhas. Frimpong e Haun, os dois laterais. É, Diaby, sempre muito rápido. Tem o Virt. O que você me diz dessas outras cartas do resto da seleção?
Ó, eu
o Frimpong
vou...
é horroroso. Dizer que o Frimpong não é horroroso, ele tá errado.
Eu vou falar dessas que você citou, eu testei três deles. O Frimpong, o Diaby e o Virtus. Tá? Frimpong, concordo com o Vefalme, muito ruim. Tipo, ruim de verdade, assim. O Walker Ouro vai entregar igual. É... Cara, ele é aquele magrelinho sem físico nenhum. Qualquer atacante que hoje tem mais físico tromba nele e passa.
A inteligência artificial dele é burra.
É, não gostei de verdade. Pra mim, foi a pior carta do time, foi esse Frimpong. É, não recomendo pra ninguém. É, o Vefalme também comentou anteriormente que o Virtus deve ser muito bom e de fato é. Tá? Ele é aquele cara que ele é... Ele não chega a ser baixinho, só que ele não é uma estatura muito alta perto dos outros ali da Bundesliga. É... Que é aquele cara que se movimenta extremamente rápido, sabe? Tipo, com os passinhos curtos ali, sabe? Tipo, que deixa muito difícil do adversário roubar a bola dele. Você consegue virar de um lado pro outro muito rápido, né? Fora que a finalização dele é muito boa também. Fiz vários gols aí com ele. E, enfim, é uma carta que eu particularmente gostei muito desse Virtus. Ele rende ali de meio, de ponta, se precisar em alguma outra formação. Porque por mais que seja 93 de pace, ele tem 98 de aceleração. Então, assim, pra dribles curtos e picks, o que mais conta é a aceleração, de fato. Então ele parece mais ter esse 98 do que os 88 do sprint speed. Então, assim, ele é realmente bem ágil e rapidinho ali, com a movimentação, com a bola no pé. Gostei muito dessa carta mesmo, tá? E aí o resto eu não destacaria ninguém mesmo. O Vefalme já falou do Davis, pra mim Schlotterbeck, Frimpong, Haun e Kostic não chegam, tá? E o Diaby, primeira vez que ele tem uma carta 4-4, muito bugado. Igual você falou, ele é 99 de pace, só que ele veio com 99 de agilidade, 99 de equilíbrio, controle de bola 95, 99 de drible. Ele é extremamente bugado, velho. Extremamente mesmo.
Esse acho que é um dos super subs do sonho, né?
Com certeza, com certeza.
O Diaby, eu acho que é aquele cara que só faz correr, né?
Cara, o pior é que não, velho. Eu achava isso, até testar. Ele é bom mesmo. Dá pra usar tranquilamente. Ele não tem os 5 skills que eu gosto de ter no ponta, né? Mas o 4-4 dele quebra demais, velho. Quebra o galho demais. Ele é muito bom mesmo, velho.
Deixa eu ver quanto que ele tá custando aqui.
145k.
145k. O que você acha, Vefalme? 145 nesse Diaby.
Mano, é porque, pra ser bem sincero, toda a seleção da temporada sempre tem um ponta parecido com...
É, se bem que vai ter um ponta 4-4-99, né?
Exato.
Eu vou ser bem mais sincero, tipo, o Carrasco deve entregar a mesma competência do Diaby e custa muito menos.
Você tem razão. Sim. Eu acho... Enquanto você tava falando do Miller aqui, eu tava dando uma olhada na carta dele, e o preço... Absurdo, 73 mil nesse momento? Deixa eu conferir se é isso. 70 mil nesse momento no PS4. Essa carta eu vou seguir a sua call e vou testar. Porque deve ser muito boa. E, cara, é um desses caras que a gente gosta de ver, né? O Vefalme tava falando aí. Então vai ser legal e não lembro a última vez que o Miller teve uma carta usável.
Então, ano passado ele teve uma TOTS que eu gostava também. Dica.
É que verdade.
O Miller, ele entra nessa de... A gente tá acostumado com ele lentão e tudo mais, então quase sempre que ele sai a gente não dá muita bola. Né? Mas, de fato, ano passado ele também teve uma carta muito boa, com 90 de pace também e tudo mais.
Bem lembrado. Se fosse
necessário, eu ficaria muito contente se eu tivesse feito a melhoria da Bandas como eu fiz, tirei o Frimpong e se eu tivesse tirado o Miller. Porque o Miller no meu banco... Meu banco é bom, tá? Mas só que assim, ele no meu banco ele seria útil pela versatilidade que ele tem, pô. Pode passar na ponta, vai jogar armando. Ó, se tiver muito difícil, segundo volante precisar, vai também. Cara, o que eu gosto do Miller é porque ele é uma carta que ele tem uma inteligência artificial que condiz com a realidade de quem é o Miller. Ele é inteligente em campo.
É verdade.
Você pode dizer o que você quiser do Miller, mas você negar que ele tem uma inteligência extrema, você não entende o mínimo de futebol.
É absurdo. É um cara muito, muitíssimo inteligente. Criou uma posição, né? Simplesmente. É, de resto, leu aí Haaland e esquece de testar, né, Gui? Nem se dá trabalho.
Eu até testei o Leva, né? O Haaland eu, de fato, não posso falar sobre porque eu não usei. Né? Mas o Leva, assim, é um exímio finalizador, né, com as duas pernas, ele veio 5 de Wakefoot, né, mas é o que eu falei, eu senti ele meio pesado, e aí quando você joga contra algum zagueiro um pouquinho mais rápido, igual o Vifam falou, na velha geração você tenta buscar muito pivô pro centroavante, né, e geralmente você precisa de um centroavante um pouquinho mais rápido pra girar no pivô, pelo menos eu gosto, né. E eu achei que ele faltou um pouquinho dessa rapidez ali, quando você ia girar, dava tempo do zagueiro se reposicionar, cobrir e tudo mais. Assim, mete muito gol, vai fazer muito gol, mas ainda falta aquele algo a mais, sabe? Esses 84 de agilidade dele me pega um pouquinho, cara.
Não, eu queria abrir uma aspas, aproveitando que o Guerreiro falou sobre o Lewandowski, é que no Brasil a gente ainda enfrenta um outro problema, que é tempo de resposta e conexão.
Sim, vem lembrar.
O Guerreiro tá falando isso, mas eu imagino que o Guerreiro deve jogar 12, 14 milissegundos, é mais ou menos isso?
Por aí.
Eu jogo a 36, 38, eu tô em Recife. Se ele achou o Lewandowski pesado com 12, 14, eu ia achar ele mais pesado ainda. Agora imagina o cara que tá no Amazonas jogando a 70. Imagina o cara que tá na Bahia jogando a 65, 66. Lewandowski, aí me desculpe, mas se ele é lento, até pra quem mora em São Paulo jogando a 12, 14 milissegundos, que seria o liso, porque tem alguém na região de São Paulo que joga 4, a 2,
ah, sempre
mas
tem.
12, até 20 é aceitável, sabe? É liso, sabe? Então, assim, já é algo a se pensar, sabe? Lewandowski não deve ser usável. Deve
bem
ser
lembrado.
Muito lerto.
Bem lembrado, isso é um ponto importantíssimo, porque muda o jogo absurdamente. Há um tempo atrás eu precisei mudar a minha internet aqui. Antes eu jogava a 30, 28, e agora eu jogo a 6, a 8, é outro jogo. Então, as cartas que você consegue usar que fazem sentido mudam totalmente. Bem lembrado, meu querido. Deixa eu trazer duas últimas perguntas pra gente fechar esse episódio, um pra cada um. Primeiro, Vefalme, pra gente fazer uma brincadeira, um exercício aqui, você tava citando que o Tots da La Liga vai vir um Militão brabíssimo.
Uhum.
Além do Militão, o que, que a gente pode ficar no hype pra essa próxima sexta-feira?
Ó, eu posso citar três nomes?
À vontade.
Porque com o advento do Foot Sheriff, hoje tem acesso a putaria toda, né?
Se não citar o Metelho Gulli, eu tô entrando no avião agora pra estancar esse cara.
Só não vou citar o Metelho Gulli de sacanagem, porque era muito óbvio que eu ia citar ele, tá?
Isso aí é óbvio, nem gasta as palavras, que isso é óbvio.
Mas assim, além do Militão, eu diria que o Alaba pode vir com uma carta interessante. Tá? O Alaba é um zagueiro que eu gosto, inteligente, sabe sair jogando, enfim. Benzema. Hoje, na minha opinião, melhor jogador do mundo. Se a EA quiser dar um molinho ali, não vai dar. Não vai botar 5 de skill no Benzema, né? Se botar...
É só o molinho que falta. Falou tudo.
Puta, mano. Que pariu. Se botar 5 de skill no meu Benzema, alô, Ronaldo, vai bancar.
Eu acho mais fácil darem 5 de perna ruim pra ele.
Não, também acho. Mas assim, eu diria que o Benzema...
Deixa a gente sonhar, cara.
O Benzema é uma carta interessante. E sempre ele, sempre, o onipresente no meio campo, um dos melhores jogadores também que eu vi logo na minha vida, Luka Modric.
O vazamento da carta do Luka Modric é pornográfico, amigo.
Os torcedores do Barcelona, não fiquem tristes, tá? O Pedri também pode vir forte.
E o Pedri, talvez ele venha por SBC, né?
Tô certo. Não, o Pedri vem no time.
Vem no time, pelo que vazaram até agora. Bom, a gente tá falando aqui Quer que eu dê uma passada rápida nos nomes que vazaram, só pra situar a galera?
Pode ser, passa aí.
Tu cita 3, eu cito 3, vai.
É que eu tô com a lista aqui, aí eu falo rapidinho.
Também tô com ela, olhando, cara.
Vinícius Júnior, Éder Militão, Araújo, Alaba, Ansu Fati via objetivo, João Félix, Fekir, Luka Modric, Pedri, Kondé. Esses são os nomes que vazaram até agora.
Eu sei de outros, mas não posso soltar essa informação. Beijo.
É isso, olha o Foot Sheriff aí.
Simplesmente Foot Sheriff. É. O Kondé, ficar de olho também, que ele teve algumas cartas legais já. Bem, vamos ver. Esse Alaba aí, se ele vier com um pacezinho legal...
É.
Se bem que ele vai ser muito habilidoso pra jogar na zaga, então talvez dê pra você meter no... de volante também, é sempre a carta bacana.
O João Félix, se derem um molhinho a mais também, uma carta interessante.
Ele já é 5 de skills, né?
Não, mas o molho a mais que eu falo é porque o João Félix, ele tem agilidade baixa no FIFA.
Aham.
Uhum. É o mesmo defeito do Benzema, só que o Benzema teve aquela carta flashback lá que, nossa, aquela carta brocava e brocava.
E apenas pra deixar registrado aqui, o Frankfurt foi campeão agora da Europa League e seu amigo Dani da Costa vai receber o up.
Eu tô batendo meu órgão genital na mesa nesse momento.
Que isso, cara. Os pais de família que ouvem esse podcast.
Crianças, não façam isso.
Ele vai pra 9-2 de overall. Vai ficar
absurdo. O tio Vifalm é apenas retardado mental.
Dani, quem lembra do Tots do Dani da Costa no FIFA 20, hein?
Cara, eu digo, mas FIFA 19, que era da Costa e Havertz.
É, 19, né? 19, então.
É, da Costa e Havertz, é a dupla que não saiu do meu time até o final do jogo.
Nossa, monstro. Esse eu deixei passar, hein, mano. Não fiz, não. Não botei a moral.
Eu não fiz ele também.
Eu fiz porque eu lembro dele no FIFA 19 com um enorme carinho.
É, ele é puta. Aquela carta foi absurda. É absurda. Deixa eu te falar uma coisa aqui antes do Gui dar uma passadinha no mercado de uma forma geral. A gente no episódio anterior estava citando a temporada real das cartas, Tots também, e acho que da Bundesliga não tem como não falar da temporada do Nkunku, o primeiro jogador com os 4 Player of the Months na Bundesliga, simplesmente. Obviamente, ganhou o Player of the Year também. Somando gols, as assistências são 33 em 34 partidas. Jogando num time que não é o Bayern. Então, tem que levar em consideração. Em gols, foram 20 gols. Absurda. Simplesmente absurda a temporada dele.
Jogando um time que não é o Bayern, mas por enquanto, né? Porque o Bayern tem aquela fama de roubar.
De roubar, né? E vale lembrar também que ele é francês, né, mano? Então, mais uma estrela absurda pra seleção da França no final do ano, Copa do Mundo.
Eu acho que vale até fazer o comentário, Vitão, que eu tava assistindo a live da EA Brasil, né, outro dia, que tava o Rodrigo e o Overbeck. Um abraço pros dois, inclusive. E ainda eu lembro do Over comentando, né, que o Nkunku, quando surgiu, era um cara... era um cara que, assim, a galera não gostava dele, achava ele ruinzaço, né, porque ele era volante. E aí, conforme ele foi sendo adiantado na equipe, né, cada vez indo mais pra frente, hoje ele joga de meio, segundo atacante, ponta direita, ele foi melhorando e hoje é isso daí que a gente vê, né.
É, perfeito. É um jogador muito legal de acompanhar. Deixa eu pegar aqui exatamente o número de cartas que ele tem.
Talvez ele tem 11 cartas especiais.
11 cartas especiais.
Eu acho
vale
que é
a pena
vez.
Ver depois, talvez esteja perto de um recorde, se já não for o recorde da história.
Era isso que eu ia falar. Eu quero comparar ele com o Bruno Fernandes do FIFA 20.
Cara, vocês lembram de algum outro que teve muitas cartas?
Eu fiz um post sobre isso e eu lembro de alguém comentando, se eu não me engano, foi um Hazard no FIFA 17, 18.
Também.
Que foi que chegou a ter mais cartas que ele. Mas cartas por desempenho, tipo, sem ser promoção, essa daqui é a carta com mais cartas por desempenho da vida real.
Aí é informação.
É, é verdade. Então,
no total, duas cartas Team of the Week, quatro Player of the Month, um Seleção de Fase de Grupos e outro Headliner.
Só de um mês pra cá ele teve três cartas especiais.
E o Team of the Season, né, obviamente.
É, e o mais legal é que é isso, é que é por desempenho, não é nada forçado.
Exatamente.
Até talvez ele ganhe uma carta especial aí, mas no finalzinho do FIFA, faz todo sentido também. Mas é absurdo, a gente nunca viu um cara ganhar três Player of the Month seguidos.
Assim,
sinistro em cu. Ô Gui, pra dar uma finalizada, eu sei que de uma forma geral, nos TOTS, de semana a semana, a situação é mais ou menos a mesma, mas relembra a galera aí sobre o mercado do Fifinha. É, eu que ganhei muito dinheiro com as suas causas esta semana, obrigado, tá?
De nada, meu amigo. Eu acho que essa foi uma semana excelente pra quem investiu, né? Que dá vontade até pegar um corte da semana passada, eu poderia dar play nele aqui pra galera ouvir de novo, porque igual você falou, é muito parecido, né, a cada semana do TOTS. E vou te falar que eu vou repetir de fato o que eu falei na outra semana. É, overall baixo, 8.2 e 8.3 de links bons, toda semana você dobra suas coins, tá? Faz três semanas seguidas que eu passo 8.2, 8.3... E eles pelo menos dobram, alguns triplicam, quadruplicam, dependendo se entram em solução do Futibin. É, no TOTS é muito fácil fazer dinheiro com essas cartas. Pensa comigo, sexta-feira é uma enxurrada de pack. E 8.2 e 8.3 sai muito em pack. Né, você vai abrir um pack de 100k, você reza pra você tirar um andador ali, um 8.6 mais. Mas o que vem de 8.3 no pack é sacanagem. Né, então assim, eles caem muito de preço na sexta, no sábado e no domingo ali, que é a maior abertura de packs. Cara, você pegar esse ponto baixo deles, na segunda, terça e quarta vem melhorias e você vende pelo dobro do preço quase sempre. Então assim, é uma lógica muito simples, é o que a gente fala que é o modo easy, né, do TOTS com 8.2 e 8.3. Você multiplica as coins muito fácil. É, flipping também tá muito bom de se fazer. Você pega ali a liga que vai sair, por exemplo, vai sair La Liga semana que vem. Então algumas cartas especiais, baratinhas ali da La Liga, podem voltar a ter demanda, sabe? Então, porque a galera vai tirar o player pick e vai querer linkar essas cartas, aí eles vão comprar essas outras. Então sempre pode dar bom isso também, bom você ficar ligado. E basicamente é isso, Vitão. Tudo é uma questão do timing, né? Você saber a hora certa de comprar e também qual carta comprar, porque algumas cartas sobem mais que outras. Mas de modo muito resumido, overall baixo é comprar na abertura de packs, esperar vir as melhorias e vender pelo dobro do preço.
Perfeito. Safe. Perfeito. Caminho das Pedras está dado. É, a gente está gravando isso aqui no dia 18 e a próxima semana vai ser uma semana cheia de competições. Qualify 4, se tudo der certo, né? Se consertarem o bug do competitivo que impede o adversário de fazer substituições, a gente vai ter o Qualify 4 nos dias 23 e 24, na segunda e terça. Não lembro a última vez que a gente teve segunda e terça no Qualify, mas vai rolar no mesmo horário, é a última chance da galera farmar pontos rumo aos playoffs. Ainda tem algumas ligas argentina, peruana e chilena que estão rolando, acho que Equador também. E esses ainda dão vagas, mas diretamente Qualify, esse é o último, então vai pegar fogo. De verdade, vai ser muito bom de acompanhar. Me fala, você como que tá seu trabalho com os meninos lá da Tuzi para esse último Quali?
É, como não houve muita mudança de requisitos do último Qualify para esse, então se manteve o time, né? Eu optei por não vender o time, porque teria que ser aproveitada as mesmas cartas, porque os requisitos são os mesmos. A única mudança é que eles adicionaram, se me falha a memória, um Tots ou um Icon a mais. E assim, foi boa. A gente vai chegar preparado aí na, se houver, como você reforçou, porque a percepção que eu tenho aqui, eu acho que esse qualifier vai ser adiado. A gente chega com chances aí de dois atletas nossos, que tem chances até consideráveis para ir para os playoffs, que é o Dorta e o CFX. E aí é ver o que vai acontecer. Segunda e terça-feira, se acontecer, vai ser um dia intenso. Se eu tivesse que fazer um chute de quem vai ser o campeão, eu diria que seria o Rezende.
Boa. A gente falou no último episódio. Não, foi no episódio pós-Quali 3, talvez.
Eu acho que o Rezende só vai.
O Rezende só vai pros playoffs se ele vencer. E acho ninguém que duvida disso.
Acho que o homem tá agora em sua casa lá em Goiás, cabeça assim, agoniada, pensando, eu sou o Rezende, porra, eu tenho que mostrar que minha piroca é a piroca, porra. Não posso ficar de fora. Posso ficar de fora desse bagulho aí, não.
Quem é do mundo do FIFA já ouviu falar no rezendismo, né?
Eu não duvido do Rezende ser campeão.
Então, duvidar do homem. Não dá,
porque,
né?
vale salientar, porque pra ele poder ir pro pra ele poder ir pros playoffs, ele precisa se sagrar campeão, cara.
Realmente.
É isso.
E eu não duvido da capacidade dele, jamais, dessa competência. Eu acho que o filho da puta vai conseguir, ponto. É isso.
É isso, eu acho que que ele realmente é um bom nome aí. Eu vou só soltar um comentário. A hora que você falou do CFX da Tuzi, eu tô com o Major de CS tanto na cabeça que eu ouvi FNX e eu falei, caramba, quem tá falando da FNX, cara?
Não. CS é outro competitivo e no qual eu entendo bolhufas.
Nossa,
Imperial, semana aí,
felizmente.
Cara, eu achei que eu ia ter uns 35 infartos diferentes essa semana com os jogos Imperial.
Mas foi uma boa história.
Sério, Faga. Oi.
Os caras fizeram história, não tem jeito.
Eu acho que pro espetáculo, assim, pra quem assiste, uma final de PH e Resident seria tudo, mano.
Era justamente o PH que eu ia citar. Eu falava, você citou o Resende, não tem como não citar o PHzinho também, né?
O PH sempre já virou.
Era o famoso chover no molhado, né? Falar do PHzinho.
Já virou ou com cu, tá ligado? Vai ser sempre o primeiro nome a ser pensado assim. Eu acho que vai ser o Rezende, porque o homem deve estar incomodado, tá ligado?
A única coisa que eu quero saber mesmo desse qualify é qual vai ser a surpresa da vez, né?
Boa,
a gente sabe, mano, uma surpresa.
Mas a surpresa que tu fala é o quê? Que vai se classificar pros playoffs ou que vai classificar pro segundo dia?
Pros playoffs, pô.
Ah, eu tenho um nome, mas eu não vou falar, não.
Fala. Pra gente ver se tá bom de scout.
Não vou falar, porque... Não vou.
Dá uma dica, então, pra rapaziada, uma dica.
Ah, não vou também, porque aí fica muito na cara, porra.
O Fábio, que não é mais o mesmo que eu conheço, não quer entrar em polêmica.
Não quero entrar em polêmica. Eu acho que ele tá pipocando, hoje eu estou cravando que estou pipocando. Não vou falar o nome do cidadão. Mas eu sinto no fundo do meu coração que o Dorta vai estar em Londres.
É isso. Torço muito por ele também, inclusive.
Mas eu acho que o Dorta vai pra Londres.
Isso aí, vale lembrar.
Mas a surpresa
que o
coach... não seria ele, tá? A surpresa não seria ele, tá?
Vai lembrar que o coach da Tuzi é João Naumerci. Estará...
Diego Ribeiro, diga-se que passou também, pra não esquecer, né?
Tá lá diretamente de Londres. Além disso, a gente vai ter a semana 4 do E-Clubs, nos dias 26 adiado, né? E 27 também. Verdade, adiado, né, cara? Tá certo. Isso, é verdade, bem lembrado.
Adiado pelo mesmo motivo de que não ocorreu até o prezado momento o adiamento do Qualify de segunda e terça. Foi adiado por conta do bug e das substituições.
Pelo bug e substituições, exatamente. Ia ter uma fase preliminar do E-Nations. Preliminar não, como uma segunda fase, uma repescagem do E-Nations Dia 19, que seria amanhã, mas provavelmente quando vocês estiverem ouvindo, você já vai ter sido adiado também. Certo?
É isso.
De resto é isso, vamos ver o que vai rolar, senhores. Se o Qualify 4 de fato acontecer, fiquem espertos no Twitter, que tá sempre pipocando transmissões. Não tem uma transmissão oficial, mas dá pra
mais que o Reforme nesse episódio.
Vamos ver depois que é esse nome aí. É, sempre aparece transmissões aí. O Gabigol costuma fazer, mostrando muitos jogos. Dá pra acompanhar, a galera também faz em tempo real. E vamos ver quem vai se classificar para Londres, certo? Meus queridos, é isso. Eu vou terminar a minha WL agora, pegar minha 16ª vitória, porque eu não vou pipocar igual Victor Mariano Vefalme. Um abraço para vocês.
É isso, galera. Um abraço. Valeu por ouvir mais um episódio. Tamo junto. That 24 hours was an awesome week.